Gostaria de deixar aqui, por último, ressaltado uma questão muito importante, que é o seguinte. O direito à saúde, para encerrar, direito à saúde. A saúde é um direito e dever do Estado, garantida mediante política social e econômica, que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos ao acesso universal igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação. Constituição Federal, artigo 196. Constituição Federal também, no artigo 7º, capítulo 2º, das leis sociais, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Neste, o artigo 22 diz, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O que mais não seria, senão o projeto de lei do Senado, número 271. Muito obrigado.
Esse foi o Alceu Weber, delegado sindical dos Sindicatos Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero convidar para a mesa também, porque o Claudir, que é o presidente da CUT do Rio Grande, ele vai dividir o tempo com ele, o Eduardo Guterre, que é da Saúde do Trabalhador. Convidar o Eduardo Guterre para a mesa. Guterre. Eu quis falar um espanhol aqui, mas não deu certo. Eu queria registrar a presença conosco também do senhor Antônio Escostegui. Quando eu me der esse nome, eu digo, mas quem é esse cara? Eu conheço quase todo mundo. Daí ele me disse, pai, é o Castrinho. Eu queria uma salva de palmas para o Castrinho. O Castrinho é advogado e tem lado na história. Desde que eu era moleque, nós nos conhecíamos, ele recente, formado há pouco tempo, eu sindicalista, Castrinho sempre esteve na linha de frente de defesa dos trabalhadores. Então, é um orgulho para mim, Castrinho. Hoje, eu, como senador, te vi aqui numa audiência importante como essa, pela tua história. Tu é digamos, meio um símbolo da história da defesa dos trabalhadores, que eu aprendi a respeitar no longo da caminhada das nossas vidas. Por isso, aceite com muito carinho, uma salva de palmas aí. E é bom te ver aqui, sempre tendo lado. Então, passamos agora a palavra ao presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, o Claudir, que vai dividir o tempo dele com o Eduardo.
Muito bem, senador. Eu queria saudá-lo em seu nome e saudar todos os outros parlamentares que estão corpo presente ou acompanhando pelos canais do TV Senado, saudar cada trabalhador aqui presente. E nessa rápida manifestação, fazer questão de dividir o tempo com a nossa liderança do setor transporte em nível nacional, fazer dois comentários, senador. Um de caracterizar a conjuntura e o outro de mostrar minha indignação com algumas coisas que estão acontecendo aqui, porque eu acho que são conteúdos que têm que aparecer numa audiência pública desse calibre, dessa iniciativa, porque ajuda a pavimentar os caminhos e colocar alguma informação a mais para que, de forma que as autoridades, tanto legislativas como executivas, consigam compreender a complexidade da situação e fazer as coisas certas. Nós só queremos que faça as coisas certas. Entendeu? É isso. Só que não faça as coisas certas. Falar em gargalo, e foi uma excelente apresentação no início, né, proporcionado aqui para os nossos companheiros da CNTTT, falar em gargalo significa dizer o quê? Se não houvesse aumentado 20 milhões de emprego no Brasil, não teria o gargalo do transporte urbano. Não teria o problema que está hoje a mobilidade das grandes cidades. Não teria a consequência que foi ter havido esse incremento de trabalhadores todo dia levantando e se deslocando no Brasil, ou as oportunidades da expansão do ensino técnico, as oportunidades do acesso ao ensino superior à noite, noturno, senador. Aquele corredor de Porto Alegre que vai para Canoas, sua cidade originária, até o Vale dos Sinos, passou a ter um outro ritmo à noite, por conta das universidades em ali, a quantidade de pessoas do ProUni, do FIES, que começaram a frequentar. O gargalo do transporte urbano é resultado de uma política correta de expansão do emprego e de acesso aos serviços de educação no Brasil. Em primeiro lugar, isso. O gargalo dos portos, das estradas, dos caminhões transportando o que tem que ser transportado, é consequência da extraordinária expansão da produção nacional resultante de políticas públicas de estímulo à produção no campo, mais alimento, né? Estímulo à produção de caminhões, políticas de renúncia fiscal, portanto, o setor econômico está muito bem contemplado naquilo que se chama aquisição de bens e produtos para fazer a sua atividade empresarial girar e ir para frente. Agora, quem é responsável de fazer essas coisas andar está doente. Porque os danados lá que tem as licitações do transporte urbano, porque a licitação do transporte urbano foi feita há 50, 30, 20 anos atrás, diz que tem que ter tantas linhas e não dialoga com essa nova demanda que está na rua. É as mesmas linhas, os mesmos itinerários. Aumentar os ônibus, como foi dito aqui, os ônibus hoje não é mais um ônibusinho, entendeu? Mercedes-Benz, óbvio que tem, mas é o ônibus, vamos combinar, articulado, biarticulado, e está vindo aí o ônibus que mais parece um trem, né, para circular nos VT, nos transportes leves sobre trilho ou nos BRTs. Os caminhão, ultrapassar um caminhão na estrada hoje em dia já exige uma certa habilidade do motorista de carro, certo? Sob pena de não conseguir ultrapassar, porque os caminhões ficaram num tamanho extraordinário. É. Então, isso é um gargalo, mas é um gargalo que tem que ser resolvido, porque ele é resultado do bom momento que o Brasil passa. E esse bom momento, senador, eu tenho dito lá para meus companheiros da CUT, tanto nacional como estadual, não pode ser às custas do sacrifício e do massacre dos trabalhadores que operam no setor. Esse bom momento que o Brasil passa, que é extraordinário, que tem que ser aprofundado, que tem que ter sequência, nós queremos emprego, queremos educação, queremos que passe pela mobilidade urbana, tem que resolver os impasses. Leis que nem a sua, que está debatendo aqui, e o retrocesso que o setor econômico quer fazer na lei 12.619, é uma tragédia do ponto de vista, porque aponta o seguinte, desde o olhar do poder econômico, que ganhou com as renúncias fiscais da compra do caminhão, que ganhou na renúncia da folha de pagamento, nos ajustes da Previdência, que ganhou estímulo aos balaios como nunca ganharam na vida, e agora não faz um gesto, pelo contrário, quer restringir essa conquista que foi, esse avanço que teve nesse combinado, que agora está aqui as propostas de reduzir e cortar pela metade. Então, eu queria encerrar essa minha rápida fala dizendo o seguinte, nós vamos continuar dentro do Senado hoje à tarde, senador Paim, os trabalhadores do rodoviário que vieram de Porto Alegre, convido os outros também, nós vamos continuar hoje à tarde visitando os gabinetes. Nós queremos debater, já que vários senadores não estão aqui, senador por senador, para te explicar isso para eles, que um país de primeira não pode ter emprego de terceira. Um país de primeira, como o Brasil está chegando... Como o Brasil está se apresentando, não pode ter seus profissionais com estresse mental. Olha o que significa o impacto esse do excesso de gente no ônibus. O motorista, o cobrador, além de ter aquela dificuldade de conduzir com o mínimo de dignidade, né? O risco do assalto, o risco de ser xingado pelo cara que não foi bem servido por conta dessa precariedade do transporte. Então, é muito justo corrigir esses gargalos, obviamente, mas trazer profissionais de qualidade, que o cara se estimule a se aperfeiçoar como profissional do volante. Agora, para isso tem que ter carreira, para isso tem que ter 30% de risco de vida, para isso tem que ter aposentadoria especial, porque aí tu traz profissionais compatíveis com o momento da economia do Brasil, que vão se adaptar, vão se formar, vão se qualificar, porque vão estar felizes trabalhando e não vão estar nesse sistema que está aí colocado, que mata, mutila e joga os trabalhadores para fim. Tá bem? Obrigado, Guterra, por favor.
Presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudir Nespol, que deixou muito claro aqui o seu ponto de vista e que os trabalhadores brasileiros não vão aceitar essa história de querer mudar a lei do dia para a noite. E eu quero até dizer a vocês que é importante que, se vocês puderem, ficar aqui até amanhã, que amanhã é terça-feira, a maioria dos senadores e deputados chegam em Brasília hoje à noite. Que se pelo menos uma comissão representativa, até dessa audiência pública, possa conversar amanhã com os líderes. Eu me comprometo de marcar uma audiência com o presidente Renan Calheiros para amanhã, que ele deve chegar hoje à tarde, para que ele ouça, enfim, o outro lado da moeda, né? Que todos possam serem ouvidos, para a gente, no mínimo, eu diria, eu até proporia a gente fazer uma comissão geral no plenário do Senado para debater o tema. E vamos convidar todas as partes. Por que não? E, naturalmente, fazer o debate da importância de apensar esse projeto ao estatuto dos rodoviários ou do motorista, como alguns preferem. Ok? Mas parabéns, Claudio, pela sua exposição aí. E passamos a palavra de imediato para complementar o tempo ao Eduardo Guterra, que é o secretário da Saúde do Trabalhador da Central.
Bom dia a todos. Bom dia, senador Paulo Paim, nosso coerente e árduo defensor da causa dos trabalhadores, de uma forma. Nossa grande liderança aqui no Senado, eu, além de ser secretário de Saúde dos Trabalhadores adjunto da CUT, eu sou da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte da CUT, pertenço à executiva da CUT Nacional, eu sou presidente da Federação Nacional dos Portuários. Então, quando a gente ouve os trabalhadores de transporte, de uma certa forma, esse debate sobre as condições de trabalho, condições de vida, saúde, melhores condições de trabalho, falta de condições de trabalho, tem tudo a ver com a nossa categoria, com uma forma geral. Ou seja, o transporte como um todo, o grande desafio, como é que nós enfrentamos a modernidade, como é que nós enfrentamos a chegada de novas tecnologias, a exigência das empresas cada vez mais em estar aumentando o seu faturamento, aumentando a sua produtividade, as custas dos trabalhadores. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, com relação a esse tema, eu acho que já foi muito bem colocado aqui por todos. Um abraço para o meu amigo Pestana, que está aqui, um grande guerreiro nessa discussão. Eu queria complementar um pouco o que o Claudio falou no que diz respeito a questões estruturantes. Já foi colocado aqui que o modal de transporte nosso foi construído para que a nossa carga praticamente fosse transportada em cima de pneus, ou seja, em cima de caminhões. Então, eu queria alertar os companheiros, que eu acho que é uma questão que tem que andar em paralelo, o nosso trabalho tem que andar em paralelo com os projetos de reestruturação na nossa matriz de transporte que caminham internamente e publicamente em vários eventos que eu já fui. E, é claro, a intenção do governo é ir reduzindo esse transporte de carga em cima de caminhões. Então, isso é uma questão que, até 2025, o projeto é de reduzir o máximo possível o transporte de carga em cima de caminhões e que essa carga seja transportada por uma distância menor do que hoje o caminhão sair de uma cidade do Rio Grande do Sul e levar o arroz lá no Rio Grande do Norte. Isso eles estão tentando, vai se tentar fazer isso através de ferrovia, hidrovia, tanto que existe uma mudança do agronegócio no Brasil hoje de estar transferindo as suas plantações lá pela região norte, enfim. É uma mudança que vai acontecer drasticamente no nosso setor. A outra questão que é importante é essa coisa do gargalo da chegada da carga nos portos. Isso é um problema em todos os portos, por quê? Porque o grande latifundiário, o grande produtor da commodities que são exportadas para o mundo todo, ele não tem uma política de armazenagem. Ele não tem armazém para colocar a carga dele. Então, ele bota no caminhão e manda para o porto. E usa o caminhoneiro para isso. E o caminhoneiro quer o quê? Transportar a carga. Então, ele chega, fica no porto realmente como foi colocado aqui. Por quê? O cara manda o caminhão, o navio não está atracado hoje, vai atracar daqui a 5-7 dias. Então, é um problema que está se tentando resolver. Me parece que está se organizando uma fila, como foi feito no Porto de Paranaguá, que Paranaguá era o exemplo de fila de caminhões no Brasil, e passou a organizar uma fila, quer dizer, nenhum empresário poderia mandar o caminhão para o porto sem que o navio não tivesse uma fila planejada. Me parece que isso está melhorando as condições do nosso porto, mas o nosso desafio para o próximo ano é embarcar 120 milhões de toneladas de commodities dessa safra que está vindo aí. E é um salto de aproximadamente 30% do que nós exportamos no ano passado. Outra questão importante e estruturante, que nós fazemos parte do programa Brasil Maior, e lá está se discutindo a renovação da frota de caminhões no Brasil. A média de idade dos nossos caminhões no Brasil é uma vergonha, se você comparar com os Estados Unidos. A média de idade nossa é 16 anos. Nos Estados Unidos, o caminhão não passa de 6, 7 anos de vida. Eles têm uma política de descarte do caminhão, uma coisa, e foi apresentada para a gente lá. Então, nos próximos dias, vai ter uma discussão em cima dessa renovação da frota dos caminhões, que eu acho que é importante também. Sobre a questão da mobilidade urbana, senador, nós trouxemos aqui e se o senhor me permitir, não é grande, extenso, fazer uma leitura, porque nós, até o ano passado, nós fazíamos parte do Conselho da Cidade, do Ministério da Cidade. É um conselho que ele é constituído a partir das conferências regionais da cidade, e ele vai e ele se forma a partir da Conferência Nacional, que é feita de 2 em 2 anos. Então, nós, como representante dos trabalhadores lá, nós aprovamos uma resolução normativa que recomendamos à Presidência da República uma série de questões que eu gostaria de ler, porque, na verdade, é uma coisa pequena, mas eu acho que diz tudo. É uma proposta para essa discussão na mobilidade urbana.
Vai para a leitura.
Pois não. Então, eu vou, a parte de fala do Conselho da Cidade, essa coisa eu vou pular. Considerando a histórica mobilização e ações da sociedade pelo direito ao transporte público e à mobilidade urbana, principalmente nos anos 80 e 90, que integram os debates do direito à cidade, considerando o resultado da primeira Conferência Nacional da Cidade, que instituiu o Conselho Nacional da Cidade e o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, que avançam para a necessidade de construção de uma política nacional de mobilidade urbana, considerando as recentes manifestações da sociedade, com destaque para amplos setores da juventude, que foi às ruas nas principais cidades do nosso país, se mobilizando por bandeiras contra o aumento das tarifas e a melhoria da qualidade dos transportes públicos, direito à cidade e ampliação de direitos sociais, como a saúde e a educação, para, entre outras, considerando a convocação da presidente Dilma Rousseff à sociedade, aos governadores e prefeitos, na construção de um Pacto Nacional da Mobilidade Urbana, considerando a convocação do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana e outros atores da temática para apontar ações e compor o Pacto Nacional de Mobilidade Urbana, devido à experiência desse comitê que debateu e construiu um conjunto de propostas relacionadas em 4 grupos de trabalho, considerando a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, de 2012, e que o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana foi o grande articulador de sua construção, considerando o papel do Ministério da Cidade e do Conselho Nacional de Cidade de ser responsável pelas políticas de desenvolvimento urbano e mobilidade urbana, considerando o anúncio do governo federal em disponibilizar o valor de 50 bilhões de reais para viabilizar a construção do Pacto Nacional de Mobilidade Urbana, considerando que o Pacto da Mobilidade Urbana deverá ser pautado em eixos de ação que implemente uma política efetiva de mobilidade urbana sustentável em nosso país, tendo como eixos estruturadores a priorização do transporte não motorizado, do transporte coletivo, em detrimento do transporte individual e motorizado. Considerando que a qualidade e a segurança do transporte público depende da qualificação e das condições adequadas de operação pelos trabalhadores do sistema, recomenda, propõe a redução de, no mínimo, 50% das tarifas pagas pelos usuários de transporte público através das seguintes medidas: desoneração dos tributos sobre transporte público e seus insumos, mediante a aprovação do REITUP. Redução em 75% do preço da energia elétrica, eliminação de tarifa ouro sazonal do transporte público. Redução de 50% do preço do diesel para transporte público, integração física e tarifária das redes de transporte, criação de fontes extratarifárias para o custeio das gratuidades sociais dos passageiros, priorização do transporte coletivo do trânsito, com adoção de faixas exclusivas, com fiscalização, racionalização e integração das redes de transporte público. Criação dos fundos nacional, estadual e municipal de desenvolvimento urbano, que deverão garantir melhorias, subvenção e investimento na política de mobilidade urbana através de dotações orçamentárias e outras fontes. Linhas de financiamento especiais e contínuas deverão garantir os investimentos públicos e privados do setor. Aplicação de 100% da CID sobre a gasolina para transporte público urbano, 2% da OGU por 10 anos e utilização dos recursos arrecadados do IPVA com a taxação de estacionamento dos polos geradores de trânsito sobre uso e ocupação do solo urbano e dos pedágios urbanos nas grandes cidades. Bom, os outros pontos aqui, viu, senador, eu não vou ler, porque é como é que você vai fazer o controle social dessa proposta nos estados e no município. E, por último, eu queria colocar aqui que nós também tiramos o apoio à PEC 90, que fala e que define o transporte público como um direito social, e apoio à regulamentação da profissão e de regime do trabalho dos trabalhadores do setor de transporte, previsto em diversos projetos em tramitação no Congresso Nacional. Então, eu queria deixar isso com o senhor, né, porque é uma resolução importante, é uma contribuição que nós estamos dando, não só para essa discussão da mobilidade urbana, mas também para esse tema aqui. Né? Então, eu acho que essa é a nossa sugestão para essa discussão. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, senador e companheiro Claudio.
Muito bem. Foi Eduardo Guterra, secretário de Saúde do Trabalhador da CUT, que complementou o tempo do Claudir, que é o presidente da Central.